A noite cai e estar em seu quarto parece ser o único momento de paz desde que as coisas perderam o controle. Em sua fortaleza onírica, um lugar seguro e repleto de fantasia, a menina está protegida com seus guardiões. Enquanto eles se preparam para dormir, seus inimigos espreitam nas sombras. A noite avança e a menina adormece. Os amuletos tintilam e um de nós tem um mau pressentimento. Algo se aproxima. Criaturas formadas por restos de brinquedos invadem o quarto. Os lacaios, reanimados por uma força perversa, partem contra os guardiões. O balofo tenta bloquear o avanço dos inimigos e garante que seus aliados fiquem protegidos e possam agir. Estas criaturas do escuro jamais desperdiçam uma oportunidade. Foram corrompidos para destruir e plantar o mal. Mas para qualquer problema, sempre há uma solução. Mesmo que o mal seja incansável. A menor distração pode ser fatal. Mas toda ação gera uma reação. E somos levados a lidar com a raiva dentro de nós mesmos. A noite está apenas começando.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para ouvir sobre Guardiões do Limbo. Sejam bem-vindos à temporada 2025 da Legião de Dados. Eu fico muito feliz mais uma vez voltar aqui, entrar em contato com tanta gente talentosa. Esse jogo em especial, o tema de brinquedos com uma coisa meio que sobrenatural e a relação do lúdico com o misterioso me deixaram bastante interessado. E para isso, vou chamar obviamente o autor. Vocês não sabem, ele é músico, toca violino e piano. Ele faz parte da banda que toca junto com a dupla Rio Negro e Solimões. Mas agora tá aqui no meio do RPG para poder conversar com a gente. Eu tô falando de Samuel Oliveira, cara, autor do Guardiões do Limbo. Tudo bom com você, cara?
Oh, Pedro, tudo bem, e você?
Tudo ótimo, cara. Conta pra gente como é que surgiu essa história, o que, que se trata do Guardiões do Limbo e qual é a sua história com ele.
Bom, primeiramente, agradecer o convite, Pedro. Uma satisfação enorme estar compartilhando um pouco das minhas criações. E é isso aí, vamos lá. O Guardiões do Limbo é um RPG, como você disse, né, que traz esse protagonismo do jogador focado no papel de brinquedos e pelúcias, onde o jogador terá algumas habilidades especiais para resolver algumas situações de risco que surgirão, né? Eu falo, até abrir um parêntese, nesse jogo os jogadores são bem nivelados até por baixo em relação a capacidades especiais. Então, os jogadores a todo momento, com o pouco que eles conseguem fazer, tentar resolver uma infinidade de problemas, desde problemas sociais, relacionamentos, a desafios de perigo, guerras, mistérios, investigação. E é um jogo altamente colaborativo. Tá, a gente sabe que o RPG já traz, né? Mas nesse jogo isso parece fazer mais sentido ainda. No sentido que os jogadores precisam mais um dos outros, né? Então, frequentemente durante as cenas do jogo, e até entra uma mecânica, né, uma mecânica específica de trabalhar em equipe. E diante disso tudo, os jogadores precisam resolver, reforçando novamente, todos esses problemas diante de um personagem malvado, extremamente malvado, sobrenatural, com capacidades também de passar para o mundo físico, que atormenta uma menininha em uma casa amaldiçoada.
Então a gente não está falando de qualquer criança em qualquer casa. É uma criança especial, que imagino que seja, acima de tudo, a razão da aliança entre os personagens dos jogadores.
Exatamente. É claro, ela é uma criança que eu tento trazer absolutamente normal, só como qualquer criança que tem medo do escuro, do que se esconde por baixo da cama, do que se esconde dentro do guarda-roupa, ela tem os medos, os problemas por fora da casa, tem os problemas de relacionamento com o irmão, com o pai, com a mãe. E detalhe, ela está finalizando a fase dela de infância, de criança, e está iniciando a pré-adolescência. Então, várias questões. A mesa pode trabalhar isso da melhor forma que achar interessante. E é exatamente isso. Há uma conexão dela, não consciente, com os brinquedos e pelúcias. Obviamente que é um mundo em que, para ela, os brinquedos são inanimados. E isso é o segredo maior de todos eles e é o que sustenta a narrativa o tempo todo. A preservação dessa criança em todos os sentidos.
Os brinquedos, eles ganham vida em algum momento específico ou é só na ausência de humanos? Como é que funciona essa divisão entre o momento em que os brinquedos são apenas objetos inanimados e se tornam protagonistas da história?
Durante o processo de criação dos personagens, eu deixo essa parte, esse background dos jogadores, muita vontade. Certo? Apesar do livro eu não trazer especificamente isso, eu deixo para o jogador se apresentar o que ele acha interessante, se ele é um brinquedo novo da prateleira, uma pelúcia nova, ou se ele já fazia parte da coleção, ou se foi de outra pessoa que foi doada. Eu deixo muito livre. Claro que existem dois aspectos na ficha do personagem, que é o posto e a coleção. São de caráter narrativistas, esses dois elementos, e ele faz ali um... Imagina... É uma, ali ele vai poder escrever mais ou menos de onde que ele... E aí, depois que ele terminou de fazer a ficha de personagem, ele apresenta. Então, eu deixo essa parte ali. E é interessantíssimo como cada um tem a sua versão.
Cada grupo pode pensar e interpretar de uma maneira diferente. Eu mesmo já fico imaginando diferentes versões, como você até poderia definir que os personagens dos jogadores, na verdade, são fragmentos diferentes da própria personalidade da menina, ou que os faça vivos seja uma coisa, né? Como se eles fossem diferentes fragmentos da mentalidade da criança.
Exatamente. E há uma tendência, assim, é raro quando é diferente. Todos os jogadores, normalmente, eles querem estar relacionados à garota. Sempre, em todos os sentidos. Eles não querem perder já no processo de criação, eles querem pensar sobre isso.
Imagino que os jogadores já fiquem disputando entre si quem tem o maior afeto da menina.
Exatamente.
Já viram um ponto de partida interessante para que todos eles estejam juntos em prol da menina, mas ainda assim tendo uma certa competição entre eles sobre quem tem a maior atenção dela.
Exatamente, a maior atenção dela. Mas é importante ressaltar um ponto aqui, dentre os vários. A garota, em muitas situações, pelo fato dela não saber sobre a existência de vida em brinquedos e pelúcias, ela coloca os jogadores em situações complicadas, ela não sabe. Então, é muito comum, por exemplo, no meio de uma situação perigosa, os jogadores estão resolvendo um problema, aí ela chega e pega um deles e põe debaixo do braço e vai para o outro lado. Então, muda, quebra totalmente a ideia, né? Alguns jogadores meus chegam a falar que, cara, ela, na verdade, é o vilão da história, né?
Eu senti uma preocupação da sua parte em... Sim, é legal você pensar isso de um certo lado, mas acho que a partir do momento que você estabelece que existe um grande vilão por parte disso, você já meio que já separa um pouco esse aspecto para, pelo menos, não fazer com que os jogadores criem de uma hora para outra uma revolução e ataquem a coitada do menino.
Mas isso é uma coisa que eu falo no livro. As coisas que podem dar game over no livro é o fato dos humanos perceberem essa existência de vida entre eles. Ou quando eles são arremessados ao abismo, ao porão. Né? Quando eles são arremessados, quando eles deixam de ser preferidos. E quando eles deixam de ser preferidos? Pode ser por questões estéticas, perdeu o enchimento, rasgou, ficou feio. E pode ser simplesmente que ela não gosta mais, não quer brincar mais com ele, está dando foco para outro. Essas são as únicas situações. Normalmente, quando eu apresento esse tipo de problema e precisa ser resolvido, obviamente eu me foco com a mecânica. Não faço isso de forma narrativa, porque é matar toda a estrutura de estratégias que os jogadores podem fazer para reverter essa situação. E quando tem essas situações, a gente entra com a parte da mecânica.
Então você pode ter situações em que os brinquedos enfrentem outros oponentes dentro desse mundo mágico da qual eles pertencem, mas ao mesmo tempo eles podem enfrentar desafios do tipo a mãe resolveu pegar alguns dos brinquedos, enfiou eles numa cesta e colocou lá em cima e ficou arrumando o quarto da menina. Aí cada um vai ter que armar um jeito de chamar a atenção para o outro lado, tentar arrumar um jeito... Porque eu imagino que isso sim.
Basicamente é tudo isso que você falou. Se o personagem ele está num ângulo de visão, de percepção de um humano, se ele não tomar cuidado com isso, ele sabe dos riscos, tá? Ele vai passar despercebido aos pés da garota, tá acordado. Numa dessa, eu vou apresentar o máximo de dificuldade para ele tentar resolver. Então, estou dando um exemplo, né? Então, assim, eles têm que ter sempre essas questões em mente, ao mesmo tempo deixar, por exemplo, as coisas organizadas como estão, para que não haja estranheza. E eles podem derrotar, eles podem combater tanto com os lacaios, com os inimigos tradicionais do jogo, quanto com, como você disse, resolver problemas que não é exatamente as hordas, o bicho-papão, as questões sobrenaturais, os problemas de pesadelos em sonhos, enfim, outros problemas. Às vezes um ladrão entrou dentro da casa da garota, e aí os guardiões querem resolver isso aí também. Então, muito podem bom. Ser várias...
E por que guardiões do limbo? O que, que é o limbo?
Quando eu estava no processo criativo do jogo, já me veio esse... Foi uma coisa muito louca. Assim, não sei se é porque eu já vi esse nome em algum lugar, mas quando me veio inspiração para o jogo, esse nome já veio junto, Guardiões do Limbo. Falei, bom, Guardiões está relacionado à proteção e o limbo. Dentro do jogo é exatamente a fronteira, o espaço, a marcação ao redor da cama da garota. Passou dali, tudo é perigoso. Passou do quarto da criança, eles já estão numa área de risco. Então o limbo é exatamente isso, é essa fronteira que separa ao redor da cama, ou a cama, mas é ali, certo?
É o mundo dos brinquedos.
É o mundo dos brinquedos. Agir. Exatamente. Certo. É o conforto deles, a área de conforto, a área de segurança deles, que é onde eles são preferidos. É onde eles estão em seus locais de conforto. É onde eles estão protegidos. Até que não sofra uma invasão dentro do quarto por uma horda de brinquedos que querem pegar os brinquedos por baixo da cama. Tem essas coisas também.
A parte do limbo é interessante porque o limbo em si ele é um espaço vazio. Você
um espaço vazio.
Você interpreta que não tem nada. Mas é justamente nesse preenchimento onde não tem ninguém, ainda assim no limiar do esquecimento, de serem jogados para fundo do porão, que acaba sendo esse universo em que eles habitam e que a maior parte do jogo se desenrola. Quais são as suas influências principais para esse universo? E também conta pra gente um pouquinho sobre sua história no RPG, quais foram as suas influências, como é que foi o seu caminho até chegar a esse projeto.
Bom, vou começar com um pouco do meu histórico de RPG. Eu conheci o RPG, olha, eu acho que eu vou até falar a data, aproximadamente em 98. O meu professor de violino era americano, ele tinha uma família assim, bem alternativa, assim, sabe? Eles eram nômades e eles tinham uma banda country, tal. Eles tinham toda uma vida alternativa. E eles nunca foram muito dessas coisas de tecnologia. Foi quando um dia, eu tive aula com ele uns 5, 6 anos. Foi quando um belo dia, assim, que acho que ele não estava muito afim de dar aula para mim. Ele falou, sabe, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Ele me trouxe uma Aventuras Fantásticas, aquele pretinho. E aí eu fui ler durante a aula. Era uma hora de aula. Cara, aquilo sacudiu minha mente, sabe? Falei, caramba, e comecei, e foi. Aí por fim, assim, as últimas aulas nossas, a gente só jogava RPG. Eu, meu irmão também, junto, só rolava RPG. Então tudo começou por aí. De lá pra cá, passei pelo Tangmar 1. Meu irmão ganhou um livro do Tangmar 1 de aniversário, mas não jogava muito aquilo. E a maior parte das vezes eu que mestrava. Ah, depois me ganhei de um lobisomem, o Lobisomem Apocalipse. E de lá pra cá fomos acompanhando o cenário, né? Fizemos coleção da Drago Brasil. Eu e meu irmão sempre juntando as coisas de RPG. GURPS, mini GURPS. E foi vindo. Meu contato com o D&D foi na 3.0. Eu joguei mesmo, assim. Aí depois do D&D, eu fiquei um tempo sem jogar. Foi quando, na pandemia, eu conheci o Tiny Dungeon. E aí eu curti pra caramba, sabe? Achei muito legal o sistema simplório. E aí, consonância com os jogos da Fire Games, Hopes and Dreams. E aí eu falei, jogo narrativista, que isso? Como é que é esse sistema narrativista? Aí fui ver, Fate, fui vendo. O Fate, quase todos da Fire Games são nessa ideia narrativista. Um belo dia voltando pra casa, vindo aí de um final de semana de trabalho, tava na estrada, era de noite, e me veio a inspiração do Guardiões do Limbo. Eu falei, na mesma hora eu tava com um grupo de Tiny Dungeons com meus amigos, falei assim, não, não vai jogar Tiny Dungeon mais. Me parei a campanha no meio do nada, falei, vamos jogar um jogo aqui que eu tive um trem na minha mente, o que veio? Falei, o jogo é esse, ó. Aí minha filha me colocou muitas ideias também na cabeça dela, que ela tem uma mente criativa, assim, muito legal.
Quantos anos já?
Ela tem 11 anos. E aí eu peguei e já juntei as ideias que ela me deu. Eu falei, ó, o jogo é esse, e fui narrar com eles. Porque os caras não queriam mais saber de outro jogo na vida, queria só jogar Guardiões do Olimpo.
É muito fantástico, parece que um bichinho morde a gente, né?
É, exatamente.
Coisa que as pessoas falam que o escritor, ele é problemático no sentido que às vezes ele tem crise e que ele não cria. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que, especialmente aqui, que a gente não tem muito apoio, ser escritor é um ato de resistência, é uma coisa meio que revolucionária. Tudo vai ser meio que contra isso. As outras pessoas vão dizer que você não é capaz de fazer o suficiente, mas você quer provar que é o contrário. Uma vez que você entende, vê que é possível, abre-se, né, um mundo de possibilidades fantástico.
Quando me vê inspiração, a mente já me entregou o nome, o cenário, os arquétipos, as habilidades, literalmente.
Psicografado.
Como se eu tivesse conectado um cabo USB na minha mente e fez um download pra minha mente. Quando eu pus o pé em casa, eu falei, catei um meu notebook, comecei a escrever. E de lá pra cá, só de, assim, de meses e meses que foi rolando sequencial, foi 2 anos seguidos de Guardiões do Olimpo. Eu peguei e falei assim, não, agora vocês querem jogar só Guardiões do Olimpo? Não, só Guardiões do Olimpo, não sei o que. Aí um dia eles pegaram, por que você não lança um livro pra gente? Eu falei assim, papai, não tem nada a ver com a minha vida. Sabe lá quando eu fui imaginar que um dia eu ia lançar um livro de RPG. E com uma temática dessa assim tão atípica. Aí eu fiz a edição de autor, a primeira que teve. Ela tinha 70 e poucas páginas, era uma versão de autor. E fiz pros meus amigos, praticamente para todos eles.
O grupo de jogo, ele é uma parte muito importante, acho que, da criação de jogos independentes, porque em algumas exceções, a maior parte das vezes, você surge de um grupo regular. São os seus jogadores, são os seus amigos, que acabam participando, e muitas vezes se tornam meio que heróis invisíveis dessa produção. E por mais que eles possam entrar no nome deles ali no playtest, como agradecimento, eles acabaram influenciando os autores de maneira sutis, porque você cria regra da casa, estilo de jogo. O mestre, ele não está tirando uma coisa do nada, está geralmente tentando levar pro material dele as coisas boas que o grupo de jogo tem, ou que ele descobriu, né? Quais são as características que o seu grupo em especial você viu, que se relacionou, ou que eles influenciaram o jogo, ou que o jogo influenciou eles?
Eu, assim, uma das coisas que eu mais percebi, claro, isso foi um sentimento que me surpreendeu, eles estarem tão envolvidos naquilo que absolutamente eu nem esperava. Como que cada um, apesar de ter coisas muito próximas, todos eles brincaram com seus brinquedos, suas pelúcias, tiveram seus medos do escuro, voltando àquele assunto do começo, e essas informações eles jogavam. E iam me dando os gatilhos, eu ia conduzindo a história de acordo com tudo isso, eles iam me apresentando. Ah, certa vez, conversando em offline, inclusive, fora da mesa de jogo em si, eles conversando comigo, cara, essa aventura de hoje me fez lembrar de um dia assim, assado, que eu tava brincando e tal. Então, eu acho que quando você tem uma mesa em que os jogadores se sentem confortáveis e à vontade com o que fazendo, estão se divertindo, cara, as informações chegam assim, ó, elas chegam para você numa natureza perfeita. Você tem tudo ali na mão para você poder narrar. Não, não preparei nada, nem precisou.
Fantástico.
Porque eu te falei que todos têm a sua história, todos foram crianças um dia, todos podem contribuir com suas ideias e o que vivenciaram. Porque, vamos falar a verdade, Guardiões do Limbo, na verdade, é um reflexo de tudo que todo ser humano nessa terra passou, que é a infância. Então, se o cara falar que não tem inspiração para jogar isso, talvez ele nunca brincou com um boneco de ação, acho que ele nunca brincou com o carrinho dele. Não.
Então, o jogo, ele naturalmente busca algum sentimento prévio por parte de cada um dos jogadores, e como as pessoas têm olhares distintos sobre a infância, permitem que eles possam aplicar cada um de uma maneira particular ou de alguma, né, de alguma forma. Que os jogos dificilmente sejam idênticos uns aos outros, mudando de grupo para grupo.
E junta que o sistema precisa desses gatilhos para o mestre conduzir a aventura. Tá, mas isso já tem no RPG. Mas aqui é uma necessidade mecânica, inclusive. Porque tem várias regrinhas ali que precisa desses, de cada um pontuar. E o mestre vai fazer a partir dele. Quando o mestre faz a mesa para junta eles, todos os jogadores, para a coisa acontecer, já tem muito material.
Você estava falando de mecânica, o jogo ele é muito elegante, né? Porque ele só usa dados de 6 faces, você vai jogar 1, 2 ou 3 dados, de uma maneira que daqui a pouco a gente vai explicar, contra um arremesso de dados que o mestre vai fazer, que também é de 1 a 3 dados. Se for uma ação ousada, ele vai rolar 1d6. Se for uma ação desesperada, 2d6. Ou uma ação que não tem, talvez, a menor chance, é muito mais difícil, são 3 dados. O jogador vai jogar de 1 a 3 dados e o mestre vai jogar de 1 a 3 dados seguindo regras próprias. No caso do jogador, se ele fizer um teste simples, ele só rola 1d6. Se ele tiver uma perícia ou um item associado ao teste, ele ganha 1d6. Ou se ele gastar 1 ponto de esperança, ele também ganha 1d6. Muito simples. No primeiro momento, eu achei que simplesmente seriam rolados e comparados os somatórios desses resultados, mas não. Você vai pegar o maior valor dos dados que você jogar, justamente para comparar com o maior valor dos dados que o mestre jogou. E a resolução é simples, né? Se o jogador tirou um valor maior, ele conseguiu e ainda ganha 1 ponto de esperança.
Se ele não gastou?
Se ele não gastou, né? Exato. Se os dados são iguais, é aquele famoso sem mais. Você conseguiu, mas você gerou uma consequência. Se o mestre tira um valor maior do que os jogadores, então o teste falha e você aplica uma consequência. Exato. Então, empatando ou perdendo para o mestre, você ganha uma consequência, mas Exato. Se perder, você se ferra e ainda tem esse mais. Os pontos de esperança, eles têm uma pilha própria, um pool próprio. Geralmente, um personagem tem quantos pontos de esperança numa sessão de jogo?
No início de campanha, você começa com 0. Porque a única forma de você obter esperança é se você vencer uma checar. Qualquer um. Ele tem que vencer com 1 ou 2 dados, certo? Porque se ele vencer com 3 dados, ele está gastando, na verdade. Então, por exemplo, ele jogou 2 dados, ele teve sucesso 100% na ação, venceu o dado maior do mestre, o dado dele foi maior, ele pode marcar na ficha dele, ele ganha 1 ponto de esperança. Ele marca na ficha. Isso é ilimitado, ele pode ter quantos ele quiser.
Quiser ir acumulando.
Ele pode acumular quantos ele quiser. E aí, numa checagem futura, a hora que ele quiser, ele pode gastar 1 ponto de esperança em qualquer checagem para somar um dado. Ele pode tanto somar quando ele tem 2 dados, né? Que é o dado que ele tem por garantia, 1 por perícia, e aí ele pode somar. Ou se, porventura, ele não tem nada, ele não tem perícia nenhuma. Ele não tem nada que possa ajudar ele, mas ele tem 1 ponto de esperança. Então ele tem um dado que começa e o dado de esperança que se ele gastar, né? E aí ele joga com 2 dados.
Eu estava vendo aqui que quando o personagem recebe a ajuda de um outro jogador, ele também pode ganhar mais 1 dado, mas aí todos os envolvidos também podem sofrer a consequência do lado negativo. Então, na verdade, você tem 4 características que podem acrescentar 1 dado, mas você, pela regra, fica preso a esse teto de 3.
Aí você fala, puxa, mas então não faz sentido se tiver 4 jogadores, 5 jogadores. Dependendo da situação, narrativamente, você tem que participar. Vocês estão numa ponte, ela está quebrando. E aí, você vai ficar de fora? Vocês estão se ajudando, um segurando na mão do outro. Ah, mas vai passar de 3 dados. Mas espera aí, são 3 dados, mecânica é 3. Mas na narrativa você precisa participar. Né? Senão você vai ficar de fora, entendeu? E aí, se o jogador líder da ação joga os dados, se ele tiver sucesso, todos se beneficiam da mesma consequência. Só que quem recebe a esperança, se ele não gastou, é só o líder da ação.
Perfeito.
Os outros não recebem.
Senão vira uma festa.
Nossa, meu Deus.
Quando você empata ou quando você perde para o mestre, você ganha um obstáculo. Quais são esses obstáculos? Se eu não me engano, é algum dilema para o jogador resolver. Imagino eu podendo ser uma coisa curtinha ou uma coisa mais elaborada, mas que vai variar, de repente, do que está rolando imediatamente na mesa. E dá alguns exemplos de alguns obstáculos apresentados em mesa para o povo entender um pouco melhor.
Obstáculos são problemas diversos que são provenientes de checagens em que o jogador recebe a consequência, que é, no caso, quando são empatadas ou quando são falhadas, né? Então, quando ele recebe uma consequência, o mestre apresenta aí uma frase, uma descrição, uma palavra-chave. Por exemplo, meu personagem está tentando destruir uma porta Ele vai usar aí sua perícia de força, etc. Então, ele joga os dados, obtém falha, etc. O que, que acontece? O mestre pode falar o seguinte, vamos supor que ele falha. Ele recebe a consequência. Uma situação dessa, o mestre pode pensar, ó, você tentou aí, ó, destruir essa porta. Mas na hora que você fez esse movimento com o seu braço, você acabou removendo a ferpa da porta. O que ela fez com que rasgasse, amputasse o teu braço. Escreve aí na sua ficha, amputado. Ele vai lá na ficha, escreve amputado. Então agora, ele tem só um braço. Na próxima checagem que ele for fazer, provavelmente ele vai ter uma penalização nesse sentido em que o mestre aumenta o custo para ele, aumenta o nível de dificuldade. O mestre vai rolar mais dado. Ó, como você está prejudicado, essa situação eu faria com um dado. Então, para você, dois. Você está sem um braço, por exemplo. Sim. Numa outra checagem, né, que se ele fosse fazer. Então, ele precisa de um tempo depois para resolver esse problema. Normalmente, para resolver isso, ele tem que estar no momento fora de perigo, ele poder, nesse caso, para poder resolver isso. Aí ele pode usar perícia, ele pode usar itens para remover isso. Um aliado pode ajudar ele a remover esse obstáculo. Quando a gente tem um obstáculo que precisa ser cumprido ao longo de várias partes, aí a gente apresenta, em vez de eu colocar para ele um obstáculo na ficha, eu coloco na mesa um desafio.
Tá, uma coisa que seja para todo mundo.
Pode ser para todo mundo. Sim. Algum problema que... Por exemplo, ele quebrou a porta do quarto da menina, né? E aí a menina tá voltando para casa e eu apresento um desafio. O pai não pode ver essa porta aí desse jeito, né? Com essa lasca aí, senão eles vão questionar, achar que foi um ladrão, sei lá. Tô inventando aqui. Aí você apresenta, sei lá, um desafio, consertar a porta. E aí entra a regra de trilhas, que são as caixinhas que funcionam como se fosse um reloginho. Eles vão fazendo checagens, conforme o resultado dos dados vai preenchendo as caixinhas.
Você tem um número mínimo de vitórias para você estabelecer, e aí quando você completa todas, você supera o desafio.
Supera o desafio. E assim, se eles falharem nesse desafio, que já foi consequência de uma outra checagem, então vai se somatizando problemas e problemas. Instinto, né? O jogador vê como tá funcionando e procura outra solução.
Uma parte importante da ficha de personagem é o arquétipo, o posto e a coleção.
O arquétipo é o tipo de personagem, né?
É tipo a classe.
A classe, exatamente. O posto dele é a função dele no quarto, para os humanos. O que que essa pelúcia é? O que que esse brinquedo é para os humanos? Por exemplo, o arquétipo Balofo... Ele, dentre os tipos dele, é ser descanso de porta. E se o jogador escolhe qual que ele quer? Se ele não quiser criar, ele pode escolher um que está já pronto. Ele pode falar, sou descanso de porta. Igual aquelas pelúcias gigantes que ficam segurando com a porta. Na... Então esse é o posto dele. A garota, para ele, é uma pelúcia que ela abraça, mas na verdade ela coloca ele toda hora para escorar a porta, o vento não bater. Então esse é o posto, a função dele no quarto. A coleção são os estereótipos em si. Ah, eu sou... No caso de pelúcia, ah, eu sou urso, eu sou rato, eu sou um leão, eu sou um... Isso aí é mais ilustrativo, assim. Isso aí eu deixo muito à vontade, assim. Tem uma regra, não. Eu coloco aí os exemplos, é mais para facilitar no processo criativo aí. Eu
imagino também que para poder ajudar você criar variações de arquétipos que permitam, eventualmente, se dois jogadores escolherem o mesmo arquétipo, eles assim vão ser diferentes pelo posto e pela coleção, né?
Por exemplo, tem um arquétipo que é o Guru dos Sonhos, que é o nosso mago. Ele é indefinido porque ele é todo zoadão, sabe? Foi encontrado, ele é reformado, ele vem com... No lugar de um olho, alguém foi lá e costurou, colou um botão, a tampinha de garrafa nele. Um braço dele, na verdade, é o pé de uma outra pelúcia. Então, ele é todo desse jeito. Então, ele é indefinido, assim. Ele é até visto como impuro dentro do limbo. Mas ele é altamente poderoso. É, as habilidades mágicas dele aí é bem interessante.
Vamos fazer uma recapitulação aqui dos arquétipos. Você comentou, você tem o balofo, que eu imagino que seja sempre aquele brinquedo grandão.
Exato.
Um urso, um elefante.
É o nosso tanque de guerra.
Os personagens, eles possuem perícias, mas eles também possuem habilidades especiais. E aí eu imagino que elas variam dentro dos arquétipos.
E os personagens são altamente distintos um do outro, não são híbridos. Isso faz com que os jogadores precisam do outro o tempo todo. As habilidades proporcionam liberdades narrativas. Só liberdades, a maioria, todas elas. A maioria, liberdades narrativas. As perícias afetam em si a regra, a mecânica de rolar. Então, voltando, o Balofo é o personagem do tanque, que é o fortão, né, o robusto, suporta mais mais obstáculo. O próximo é o Remendado, que é um personagem que perdeu um braço, é o nosso bárbaro. Vai, vou comparar com a fantasia medieval, porque fica fácil da gente visualizar.
É o calejado.
É, o calejado. Quanto mais tiver, pensei, quanto mais zoado ele tiver, mais ele vai bater, sabe? Ele é feito pra isso. Bom pra combate. O terceiro é o bicho de máquina. Esse aí são as pessoas que a gente pega nas máquinas, e aí o pessoal tem como troféu. Nossa, esse faz parte da minha coleção, dos 20 que eu peguei na máquina. Tem como troféu. E esse aí é o sorrateiro. Por quê? É o nosso ladrão, ladino. Porque eles foram treinados, né? A máquina escapava toda hora. Então, eles escapavam, na verdade, não era a máquina.
É aquele brinquedo que os pais deixam no lugar, depois ele aparece num outro lugar.
Aparece no outro lugar, exatamente.
É. Entendi. É outro... maneira a ideia, né? De que eles são criaturas difíceis de pegar. Com o bichinho de máquina.
Exatamente, o bichinho de máquina. Próximo é o Guru dos Sonhos. Guru dos Sonhos é o nosso mago. Ali mais puxado para o feiticeiro, assim. Ele tem habilidades, ele compreende, ele consegue prever, por exemplo, manifestações sobrenaturais. É um personagem que tem um papel assim, fundamental nesse sentido. Ele pode trabalhar com o fogo, que é a única pelúcia que consegue trabalhar o fogo sem se prejudicar com isso.
Ou seja, ele brilha onde os outros ficam mais acuados.
Ficam mais acuados. E o encantador, esse daí eu confesso para você, foi o arquétipo que mais me deu trabalho. Porque esse arquétipo é o bardo, é o nosso bardo. É o personagem que não foi feito para combater, mas quando ele entra em... Ele quase, esse jogador, normalmente quase ele não é tão ativo em manobras físicas, de forma geral. Mas quando ele vai entrar numa situação de risco, ele resolve, assim, o problema. Ele tem habilidades de controlar os avanços do pesadelo. Essa é uma das maiores habilidades dele. Ele causa medo também, ele acende as luzes e canta e toca uma música lá de ninar se ele quiser, ou de causar medo, né?
Ele é o buffer.
Exato. Ele tem uma habilidade interessante de beneficiar com esperança os jogadores. Só que aí ele se complica fazendo isso. É um caso emergencial. É um suporte também.
Eu tava vendo uma lista em ti aqui. Ainda existe o Capanga?
O Capanga, sim. Pulei ele, né? O Capanga é o rastreador. É o arqueiro que é capaz de observar seus inimigos à distância. Né? Ele apresenta um amigo do passado para ajudar em alguma tarefa. Fica no topo de prateleiras, observando o que está acontecendo no limbo. Isso aí é o vigia.
Muito legal essa distribuição, assim, você tomar como base uma referência de classe, mas que quando você vê efetivamente dentro do jogo, ele é uma outra coisa. Ele tem mais elementos próprios dentro do universo dos brinquedos que tiram ele de qualquer lugar comum que você poderia dizer dentro dessas escolhas.
Na sequência tem o Comando Estelar também, que são três bonecos de ação. Figura de ação, que é uma mini expansão, que inclusive na edição de autor não tinha essa expansão. Eu peguei, aproveitei e adicionei na primeira edição nossa agora. Que tem três personagens. O primeiro é o guerrilheiro, com habilidades de liderança. No jogo nós temos um elemento que chama coração do grupo. Esse jogador, ele fica responsável, não por delimitar a ordem, mas ele fica responsável, ó, pessoal, vamos manter aqui. Vamos focar nisso aqui, porque ó, tem o nosso sonho para cumprir. Quando o grupo começa cada um para um lado, aí ele traz esse papel, o coração tem que obedecer ele. Só que o guerrilheiro, quando ele tem uma habilidade interessantíssima, a qualquer momento ele puxa a bronca para ele. O jogador tem essa liberdade narrativa e o que ele falar, todo mundo tem que obedecer. Aí temos o artilheiro de elite, parecido com o Capanga, mas tem algumas diferenças. E tem o piloto, que é o personagem que vai mexer com as coisas eletrônicas, que vai construir os robozinhos, que vai criar coisas interessantes com o que ele vai achando. Engenhocas, né? Ele cria essas coisas impressionantes para usar em jogo.
Maneira a forma da expansão, né? Porque especialmente meninos têm uma certa adoração a mais por bonecos de ação, por figuras de ação. E aqui, em vez de você acrescentar mais um arquétipo, você já apresentou os desdobramentos possíveis que tem ali, né?
Sim.
Quem são os inimigos que eles enfrentam? Quem são os lacaios? E, acima de tudo, quem é o Cabral?
São 9 tipos de lacaios. Lacaios são brinquedos que foram adaptados e reformados ou que foram negados e arremessados ao porão. Então, Cabral, nosso bicho papão da história, terror dos sonhos, se apodera desses brinquedos que foram renegados, foram esquecidos, os corrompe e os utilizam para plantar o caos, tentar destruir o segredo da existência desses brinquedos, se apoderar das mentes frágeis, daqueles que, como eu disse, né, da ingenuidade da criança, eles têm sede por isso, por essa destruição. Então, são 9 tipos de lacaios, que vão desde, como eu disse, assim, brinquedos adaptados, braço de um, cabeça do outro, tal, geleia, amoeba, que, na verdade, é o paralelo ao aquele esse eu comparei com, busquei, me inspirei no D&D.
Gelatinous Cub?
Isso, exatamente, exatamente. Boneconas, aquelas antigas boneconas que ficavam
guardadas. Por natureza, né?
Aí elas afundavam o olho assim, né? Ficava aquela parte preta.
Ou ficavam sem cabelo, né?
Sem cabelo, com a cara rasgada.
Os olhos que piscavam, fica meio que caído, né?
Exatamente. Ficava lá no fundinho atrás das calças de jeans, né, do pai e da mãe. Né? Era mais ou menos isso. Que são altamente fortes e poderosos. Tem esse, um outro exemplo, aquele personagem do Toy Story, que tem uma cabeça de boneca com as pernas meio de...
Com patas de aranha.
Exato.
Aqueles bonecos degradados.
Exatamente. Tem esse, tem o Voodoo, que é o boneco necromântico, e ele ressuscita, normalmente ele está sempre com um exército de autômatos. Autômatos são uma espécie de robozinhos, e eles... Faz uma associação ao zumbi, né? Que eles andam rastejando, fazendo barulho. E ele é muito forte, assim. É o lacaio dentro da hierarquia ali do abismo mais forte. Certo. E temos Cabral. Temos 2 entidades sobrenaturais no jogo. A noiva, que ela chama pelo nome do marido. E aí tem o lance de ficar hipnotizado pelo clamor dela, né? E tem também o Cabral, que é o nosso... chefão maior, né? O Cabral, o terror dos sonhos. Inspirado no bicho-papão da Espanha. Por isso que tem esse nome, Cabral. Ele é o grande vilão da história, o nosso Sauron. Esse é o nosso Sauron. E ele tem as habilidades dele de romper o véu espiritual e transitar em físico. E aí é onde que entra o Guru dos Sonhos, para prever essas movimentações e avisar os outros jogadores. Porque eles não veem, não sentem.
O legal é que, além de você ter essas duas entidades, o jogo também oferece mecânicas para, se você, o mestre, quiser criar uma entidade dele, que no final, exato, das contas, nem precisa nem necessariamente virar um vilão, né?
Mas precisa.
Alguém fora de série.
Exatamente. Essa liberdade criativa molda o jogo inteiro.
Eu imagino que o Toy Story seja uma das grandes influências, óbvio, a gente aqui já falou dos filmes aqui, mas quais são as outras referências da cultura pop que te ajudaram a mergulhar no Guardiões do Limbo?
Vamos lá. Toy Story, né? As obras de Tolkien, eu sou um grande fã, assim, leio, assim, as obras dele de uma forma geral, mas especificamente Senhor dos Anéis. O RPG, esse RPG quando saiu, ele entrou na minha mente, assim, com uma coisa absurda. Absurdo, assim, eu fiquei fascinado pelo conceito artístico do livro. O Morkborg.
Jogaço, a gente tem episódio já gravado sobre o Morkborg. É.
Assim, não criei coragem pra ler, assim, porque eu tenho um pouco de aversão a esse tipo de conteúdo, mais ali underground.
É um livro difícil de ler, por mais que ele seja muito bom, ele é tão disruptivo, inclusive na identidade visual, na diagramação. Eu concordo com você, que você precisa brigar um pouco mais para conseguir ler o livro, exato, aprender as regras. Né?
E essa questão simbólica dele também, assim, já tem uma questão mais religiosa, que já é uma outra questão. Mas o que me chamou nesse livro foi exatamente o conceito artístico dele. Essa rabisqueira que tem nele. Eu achei aquilo fantástico, Então ele foi o que me... foi uma inspiração na parte artística do Guardiões. As cores, preto, branco, amarelo.
Para quem não sabe, o livro já tem a arte pronta. É uma arte preta e branca muito legal, porque ela tem essa cara old school de ser uma coisa muito de contraste, uma coisa que, apesar de ter uma referência infantil, a todo momento ele tem uma pegada esquisita, estranha. Exato. Que, né, a imagem do porão mesmo, de página inteira, é fantástica. Com as escadas e com as teias de aranha e a escuridão acima de tudo. Exatamente. É um material muito maneiro.
Que legal.
Poxa, parabéns, o jogo é muito legal. Um pouco que eu olhei assim, eu fiquei realmente encantado. Gosto muito de sistemas leves. Eu atualmente tenho jogado muitos jogos diferentes. E especialmente nos jogos mais recentes, a gente tem meio que deixado aquele ranço antigo de querer fazer um livro que é metade de uma mega enciclopédia, outra metade um catatal de regra.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E se você não jogar uma campanha, você não vai nem conseguir se arranhar aquilo ali. E aqui não, você já abre o livro, já vê como é que funciona, já é plug and play praticamente.
Exatamente, plug and play. Senta na mesa, bora, cada um, pessoal. Montagem de personagem é 5 minutos, nem isso, 10 minutos. A apresentação das regras, então, muito fácil. O jogador já leu, é só sentar na mesa ao redor e jogar. Sabe? Um jogo que tem esse espírito party game, family, assim, assim podemos dizer, mas não deixa de trazer uma gameplay que prende o jogador, uma experiência que vai prender o jogador. Como eu disse, até os mais rústicos aí, os mais rígidos ao RPG, vai se surpreender. Um RPG que desperta emoção, porque, igual eu disse para você lá no começo, todo mundo foi uma criança um dia, né? E você começa a revisitar lembranças suas, sabe? Isso mexe muito com as pessoas. Então, frequentemente, o choro era algo frequente nas minhas mesas, nas minhas coisas.
É, né? Ele mexe numa sensibilidade nossa que está muitas vezes associada a uma inocência, há uma insegurança que são muito legais, assim, eu quero muito ver rodando em jogo. Samuel, de novo, cara, parabéns, jogo fantástico. Quem quiser dar uma conferida, ele tem um link já no Catarse, né? Se você pular no Catarse, também é Guardiões do Limbo.
Dia 27
de fevereiro.
Dia 27 nós vamos ter o lançamento oficial dele no Catarse. Vão ser, se eu não me engano, 35 dias de financiamento, agora me falha a memória. Nós já temos o material, é um RPG que já está pronto. É um RPG que está pronto para ser entregue.
Legal.
Tá? Ele já está bem produzido, bem testado. Um jogo que foi muito bem testado. Foi um jogo assim que, vamos ver qual é que é. A entrega do jogo está muito bem feita.
Quando financiar, já vai ser disponibilizado um PDF para o público?
Sim, vai ser disponibilizado o PDF. Um livro que vai ser extremamente acessível, que eu acho que esse que é um dos grandes pontos desse projeto, é a acessibilidade. E tem várias coisas aí para serem... vai ter kit dados, vai ter várias propostas aí, miniaturas, álbum de trilhas sonoras, pacote de aventuras, vai ter muita coisa legal no financiamento.
Então, cara, não deixe de dar uma conferida lá, catarse.me/guardiões-do-limbo. Samuel, cara, muito obrigado pela presença. Poxa, um prazer trocar essa ideia com você. Antes de terminar, eu queria abrir o microfone para você passar o recado que você quiser, cara. Fica à vontade, o microfone é seu.
Que legal. Para quem quiser acompanhar as redes sociais da New Order, tem o meu Instagram também, @SamuelCOliveira. Quem quiser bater um papo comigo, pode ser tanto pelo Instagram, se quiser me chamar também no Discord da editora New Order. Tem a minha sessão lá, é só me chamar no próprio bate-papo mesmo, chama lá que eu vou ter o maior prazer em responder. Estou aí com algumas mesas, alguns one shots aí para mostrar para a galera, quem quiser conhecer, o convite está aberto para quem quiser participar, conhecer o jogo. E é isso, acompanha nas redes e vamos apoiar o RPG Nacional, né, Pedro? Eu ia só agradecer pelo convite, imensamente, para mim uma honra estar aqui, para a gente compartilhando um pouco dessas criações minhas. E é isso, cara.
De novo, muito obrigado. Quero agradecer também a você que está ouvindo a gente. Começamos, Legião de Dados está de volta. Nós estaremos trazendo sempre cenários e sistemas, alguns que você conhece e outros que talvez você nunca tenha ouvido falar. A gente está numa fase muito positiva do nosso hobby, porque a gente não só teve um aumento muito grande do número de jogadores, mas a gente tem aqui quem é envolvido e produz conteúdo. E cabe a nós aqui estimular e permitir que mais autores nacionais possam conquistar seu espaço. Você que está ouvindo, uma hora você vai ter uma ideia de um projeto, de alguma coisa, quem sabe você vai estar aqui conversando comigo. A ideia é todo mundo se ajudar, porque graças a Deus a gente está longe de qualquer bolha ainda dentro desse cenário. Ô, Samuel, se despede da galera, que eu dou tchau tchau logo na sequência.
Gente, muito obrigado a vocês que nos ouviram e a todo o pessoal que está conectado, que quer conhecer mais, tá? Vão ser bem-vindos e eu estarei aqui para responder e ajudar com o maior prazer. Mais uma vez, obrigado. É isso aí, um abraço e nos vemos no limbo.
Perfeito. Um abraço, galera. Até o próximo episódio. Tudo de bom. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.